começar, pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá pessoal, é o Prosa Rural trazendo muita coisa boa para você que trabalha no campo.
É isso mesmo, William. O programa de hoje está bem animado. Vai ter até Baião de Genésio Tocantins.
A sinfonia do Brasil vem do Baião. Samba, zabumba, sanfona de Gonzagão.
Sinergia, esse é o nome da música que você confere daqui a pouco no nosso quadro cultural.
É, porque agora nós vamos ao tema do programa. Aliás, William, a prosa de hoje vai ser sobre água.
Ué, sobre água, Selma? Água mata a sede, mas será que ela mata a fome também?
Mata a fome, sim, senhor. E é dela que a gente tira os peixes, um alimento muito saudável e que está chegando cada vez mais no prato dos brasileiros.
Opa, então o programa de hoje é para você que cria peixes e também para você que gosta de uma boa pescaria.
Pois é, William. Hoje a gente vai saber como devemos cuidar do peixe depois que tiramos o bichinho da água.
Quem vai ensinar isso pra gente, Selma, é o pessoal da Embrapa Pesca e Aquicultura, de Palmas, no Tocantins, bem no meio do Brasil.
O jornalista Fábio Reinol vai conversar com dois especialistas no assunto, a Patrícia Mochiaro e o Leandro Canamaru.
Um dedo de prosa.
E aí, Fábio? O mar está para peixe?
O mar e também os rios do Brasil. A produção de peixes no país está crescendo e a gente tem que cuidar bem dele também depois que ele sai da água. Patrícia Mochiaro e Leandro Canamaro, que são pesquisadores aqui da Embrapa Pesca e Aquicultura, vão contar para a gente como cuidar do pescado. Olá, Patrícia. O que o piscicultor deve fazer na hora de tirar o peixe da água?
Olha, Fábio, a primeira coisa é planejar essa retirada dos peixes que a gente chama de despesca. Porque antes de tirar os peixes da água, eles precisam passar um tempo em jejum, ou seja, é preciso cortar a alimentação desses animais.
E quanto tempo eles precisam ficar sem comida?
Isso vai depender da espécie de peixe, mas de uma forma geral, esse jejum é de no mínimo 24 horas.
E o jejum serve para quê exatamente, Patrícia?
Olha, Fábio, serve para melhorar a qualidade do pescado e evita a contaminação na hora da limpeza do peixe. Além disso, seu peixe vai durar muito mais tempo até ser vendido.
E qual o melhor horário para fazer essa despesca?
Sempre pela manhã, quando a temperatura está mais amena, o clima está mais fresquinho. Isso, além de ser mais confortável para quem está trabalhando, é menos estressante para o peixe também.
E existe uma época especial para essa despesca?
A despesca ela deve acontecer quando o peixe estiver grande, acabado. Para cada espécie de peixe, há um período ideal de venda. Se ele vender antes, vai perder dinheiro porque o peixe estará pequeno com pouco peso. Se despescar depois, também terá prejuízo, pois gastará com manejo e aí o peixe só vai ganhar gordura e vai acabar perdendo a qualidade.
E Leandro, me diz uma coisa, o produtor pode estocar esse peixe depois que ele tira da água, depois dessa despesca? Como faz o agricultor, por exemplo, quando ele estoca milho ou estoca soja depois da colheita? Pode ser assim?
Não, Fábio. Para ser estocado, o peixe ele deve passar por um processamento industrial. Por exemplo, o congelamento, que é feito nos entrepostos de pescado. Mas a gente sabe que isso não está à disposição de todos os produtores, né? Assim, o peixe fresco ele deve ser comercializado o mais rápido possível após a sua retirada da água.
Então, o ideal é que ele se programe, né, o piscicultor? Porque quando a despesca acontecer, ele já tem que saber para onde ele vai levar aquele peixe, é isso?
É, exatamente isso. O peixe, ele não deve de forma alguma permanecer por um longo período fora da água e sem nenhum tipo de conservação, lógico. Desse modo, ganha o produtor, o comerciante e o consumidor vai ficar bem mais satisfeito.
E depois que a gente tira o peixe da água, qual o primeiro cuidado que a gente tem que ter com ele, Leandro?
Olha, ele tem que ser colocado imediatamente no gelo. Assim, ele vai demorar mais tempo para se estragar.
E pode ser qualquer tipo de gelo?
Não, primeiro ele precisa ser feito com água potável. Se você utilizar uma água suja, como no rio, por exemplo, para fazer esse gelo, certamente bactérias que estão ali poderão contaminar esse produto. Além disso, o gelo não pode ser muito grande e apresentar muitas pontas, pois ele vai furar o peixe e estragar o produto. O ideal é que ele seja pequeno e triturado.
Ok. E aqueles blocos grandões que a gente usa, né, para gelar bebida, que a gente compra pro churrasco aí, a gente compra aqueles blocões. Dá para usar aquilo para gelar o peixe também?
Não, não pode usar porque primeiro ele vai amassar esse produto e depois certamente não vai envolver todo o peixe, deixando assim algumas partes sem o frio necessário, que é importante para manter a sua qualidade.
Então o gelo ainda tem que cobrir o peixe todo, não pode ficar nenhum pedaço do peixe para fora?
É, exatamente. O ideal é que ele cubra todo o peixe e que não fique nenhum pedaço para fora. Por isso o gelo tem que ser em grande quantidade para garantir que a temperatura fique bem baixa, lá pelos 5 graus Celsius. Isso dificulta o desenvolvimento dessas bactérias que eu falei, que vão estragar o produto e pode até causar algumas doenças nas pessoas.
E esses cuidados, então, valem também para o pescador, não só para o piscicultor, né? Porque, afinal, todos trabalham com peixe, não é isso?
É, com certeza, Fábio. É bom que o pescador, quando ele saia para pescar, leve uma ou mais caixas com esse gelo triturado e de boa qualidade que a gente mencionou. O peixe ele vai durar mais e ficar bem mais gostoso também.
Então, o peixe deve ser conservado sempre em bastante gelo e gelo de boa qualidade, não é, William?
É isso mesmo, Selma. E outra preocupação que devemos ter é com o transporte e com a maneira com que o peixe é vendido. Vamos continuar ouvindo a entrevista.
É, o jornalista Fábio Reinol volta a falar com a Patrícia Mochiato.
E como o produtor pode levar os peixes para o frigorífico ou para a feira, Patrícia?
Eles podem... Esse transporte pode ser feito em caixas de isopor ou caixas plásticas com gelo. É, o veículo de transporte, seja ele o caminhão, a perua ou qualquer outro, tem que estar sempre bem limpo. Resumindo, o produtor tem que tomar cuidado com duas coisas fundamentais: manter a limpeza e a temperatura baixa do peixe.
Ok, e como eu posso saber que o peixe está bom para o consumo?
Primeiro, você deve ver o local em que o peixe está sendo vendido. O local é limpo? Existem moscas em volta? Um local de venda limpo já é um sinal que o comerciante se preocupa com a qualidade do peixe, né?
E como a gente sabe se o peixe não está estragado?
Olha, não é difícil não, Fábio. Primeira coisa é olhar para o peixe. Ele não pode estar ferido, não pode apresentar manchas estranhas, não pode estar murcho e o olho deve estar sempre brilhante.
E o cheiro? O peixe já não tem por si um cheiro já ruim ou não?
Não, Fábio. O cheiro que ele tem é próprio dos animais que vivem na água, que é um cheiro suave que ele tem quando o peixe sai da água. O que não pode ter é aquele cheiro forte que você sente de longe, do tipo, nossa, passou um caminhão de peixe por aqui. Se o cheiro estiver desse jeito, forte, você deve jogar fora porque o peixe já estragou.
Então, obrigado, Patrícia, obrigado, Leandro, pelas ótimas dicas aqui ao piscicultor e ao pescador.
Nós é que agradecemos a participação de vocês, pessoal.
Aliás, dicas realmente muito úteis para o produtor de peixe e para o pescador que quer melhorar a qualidade do pescado e ganhar mais dinheiro.
Olha, e serve até para quem vai comprar o peixe na feira ou no mercado. E para os pescadores de fim de semana também. Olha aí, pescador, é tirar o peixe da água e colocar direto no gelo, hein?
É isso mesmo. E agora, vamos ao nosso quadro cultural. A atração musical de hoje também vem do Tocantins. Um estado que tem muito rio e muito peixe.
E tem também o animado baião do cantor e compositor Genésio Tocantins. Sinergia é o nome da música que você confere agora no...
Favas Contadas.
A sinfonia do Brasil vem do baião, samba, zabumba, sanfona de Gonzagão, coco, pandeiro, de Jackson, Hermeto, Gismonte, Pascoal, Tom, Pixinguinha, Milton, Gil, Dorival, de João do Vale, de Vila Canhota, Paraíba, Chiquinha, Choro, Capiba, Frevo, Bossa, Carnaval. Vem do sonho, vem da fé, arrasta pé, do foguedo da folia, vem da alegria. Vem do sonho, vem da fé, arrasta pé, do foguedo da folia, vem da alegria. Da casa grande senzala, vem da língua, vem da fala, da mistura da alquimia. Da casa grande senzala, vem da língua, vem da fala, da mistura da alquimia. Assim, né? energia do Brasil vem da floresta. Uma orquestra, a cachoeira na serra. Do ambiente, a natureza em festa. Os costumes e sabores que o povo encerra. Vem do folclore, da cultura, vem da ginga, dos sertões e da restinga, raízes da terra. Essa fonte nunca seca, esse gerador não para. Essa fonte nunca seca, esse gerador não para. Luz divina, santa cura, sinergia da cultura, força. Luz divina, santa cura, sinergia da cultura, força.
Mas que beleza de baião!
Com certeza, Selma. Música boa e conversa sobre pescado. Dá mesmo é vontade de comer um belo peixe. Imagina, Selma, você sentado na beira do rio, ouvindo uma musiquinha e comendo aquele peixinho.
Bom demais! Por isso, vamos chamar de volta ao programa a Patrícia Mochiaro. Ela vai passar exatamente uma receita de peixe em conserva.
Opa, então lápis e papel na mão, que daqui a pouco vamos aprender esta receita que faz o peixe durar um tempão.
E para saber mais sobre como cuidar do peixe, ligue para a Embrapa Pesca e Aquicultura.
63 é o DDD. Telefone 3218-2933.
Repetindo, DDD 63. 3218-2933.
E anote também o número do Prosa Rural. Para ele você pode ligar de graça usando um telefone fixo ou um orelhão.
0800-646-1160.
Com certeza, o programa de hoje deixou muita gente com água na boca pensando num bom peixe, hein, William?
E para atiçar mais essa vontade, a Patrícia Mochiaro, pesquisadora da Embrapa Pesca e Aquicultura, ensina agora aquela receitinha.
Pitacos da Hora.
A receita de hoje é o peixe em conserva. Sabe aquela sardinha em lata que compramos no mercado? É a mesma coisa. Vamos aos ingredientes. 1 quilo de tomates cortado em rodelas, 2 cebolas grandes cortadas em rodelas finas, 4 dentes de alho amassados, 1 punhado de coentro ou 1 punhado de salsa e cebolinha, isso é a gosto, depende de quem estiver elaborando a receita, azeite, sal a gosto e 1 quilo de sardinha. Você pode utilizar também qualquer peixe, desde que esse peixe seja pequeno, até uns 17 centímetros. Você deve abrir peixe por peixe, limpar e retirar a cabeça e a cauda. Lavar tudo muito bem lavado. Também retire aquela espinha do meio, a espinha ventral. Coloque tudo em uma panela de pressão, arrumando em camadas. Sempre começando pela cebola, depois o tomate, depois o peixe, sempre finalizando com o azeite. Assim você vai fazendo sucessivamente até terminar todos os ingredientes. Coloque a tampa da panela, feche e leve ao fogo por aproximadamente uma hora de fervura, em fogo sempre baixo. Esse tempo ele vai variar de acordo com o peixe que você estiver utilizando. Aí tem que adequar de acordo com a espécie, né? Depois de pronto, deixe esfriar bem para que o peixe não desmonte na hora que você vai fazer a arrumação no seu vasilhame, na sua travessa, no seu prato. Então tem que deixar esfriar bem. Deve acondicionar nesse pote, nesse vasilhame e cobrir tudo com azeite. Conserve na geladeira e você terá um delicioso peixe em conserva por aproximadamente 5 dias.
E é com essa receita de conserva que chegamos ao fim do Prosa Rural sobre práticas adequadas para garantia da qualidade do pescado.
Bem, nós agradecemos a todos os convidados que participaram do programa de hoje.
É isso aí, amigo ouvinte. Continue sintonizado na sua emissora favorita e não perca o nosso próximo encontro.
Um abraço e até lá!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal. País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Fábio Reinol. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Pesca e Aquicultura.